A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A presente pesquisa consiste em uma etnografia sinestésica que analisa interações entre homens em um cine erótico pornográfico localizado no centro da cidade de Fortaleza, a partir da agência dos sentidos e gestos corporais dos frequentadores do cinema. Mário Felipe. Trecho do livro Cinemão, um lugar de encruzilhada. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Cinemão, um lugar de encruzilhada, é o título do mais novo livro do doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Mário Felipe, nosso entrevistado de hoje. A obra, disponível em formato e-book pelas Novas Edições Acadêmicas, faz parte da pesquisa do autor no programa de pós-graduação em Sociologia da UFC e investiga as interações entre homens em um cine erótico localizado no centro da cidade de Fortaleza. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Mário Felipe, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Um prazer reencontrá-lo, viu?
Sim, também, Lilian.
Tô muito feliz. A gente tá conversando sobre um lançamento especialíssimo do livro Cinemão, Um Lugar de Encruzilhada. Essa obra que tá disponível em formato e-book pelas Novas Edições Acadêmicas e faz parte, ela é fruto de uma pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Ou seja, a gente tá aí trabalhando com uma obra que é fruto, portanto, de uma investigação acadêmica. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a nossa entrevista. Bom, não vou entregar pro nosso ouvinte de cara do que se trata. Vou deixar para que o próprio autor fale pra gente. O que os leitores podem esperar dessa publicação? Felipe?
Olá aos nossos ouvintes. Também fico muito feliz de reencontrá-la. Assim, esse livro, ele é fruto de um investimento de uma dissertação de mestrado, como você colocou. Eu vinha desde a minha graduação até no programa que eu também participei, falando sobre o meu primeiro trabalho, Metidos, eu pesquisei também um espaço específico da cidade, que era uma boate, onde eu tentei entender as interações dos homens nessa boate específica, que era a MIT, a partir de categorias como corpo, performance, identidade. Eu queria continuar pesquisando essa dimensão desses espaços que são chamados espaços maus lugares, né, no campo da antropologia e da sociologia, esses espaços que socialmente são considerados espaços desviantes, espaços outsiders no campo do gênero e da sexualidade. Então, eu decidi investir, a partir de umas leituras que na época eu vinha fazendo, de alguns trabalhos, sobretudo do professor Alexandre Fleming, que fez a dissertação de mestrado dele também no Cine Jangada, um cinema do centro da cidade. Inicialmente foi uma curiosidade, tentar entender qual era a dinâmica desses espaços e o que é que esses cinemas, eles modificavam na cartografia erótica de Fortaleza. Então, eu fui tentar entender como é que essas práticas, esses trânsitos, o que é que esses espaços em si, a presença desses espaços, desses atores sociais, ressignificavam a malha urbana do centro da cidade. Então, eu comecei a ir ao cinema inicialmente como frequentador, e fiz algumas observações exploratórias, tentei compreender, fiz aquilo que o Goertz fala de um processo, um encontro denso, intenso e prolongado com sujeitos da minha pesquisa, me aproximei de alguns deles, né? Tentei entender, por exemplo, o faxineiro do cinema foi um dos meus interlocutores privilegiados, o recepcionista, um dos sócios, foram pessoas que eu me aproximei e de alguma forma passei a compartilhar de alguns aspectos da vida, né? Pra tentar entender, me aproximar desses sujeitos e não falar de uma experiência que eu não tinha vivido e que eu não conhecia, só como tendo aquela perspectiva de um pesquisador distante e que não se afeta com seu objeto de pesquisa. Então, a partir desse primeiro processo de implicação com essas práticas, essas pessoas e esse lugar especificamente, o primeiro desafio que eu tive com essa pesquisa foi que eu entendi que, inicialmente, eu tinha me proposto a trabalhar uma etnografia, ou seja, a observação do lugar, a descrição das práticas e as entrevistas que eu ia realizar com algumas dos meus interlocutores, das pessoas que apareciam no meu caminho e que eu julgava importantes para falar daquela experiência no cinema. Só que eu vi que o cinemão, esse cine, para que os ouvintes entendam o que é o cinemão são casas de estrutura antiga que foram ajustadas depois que os cinemas chegaram, os shoppings foram inaugurados aqui, chegaram aqui em Fortaleza, houve uma migração do cinema do centro para os shoppings. Então isso acabou gerando uma precarização dos cinemas no centro. Então o centro, ele passou a ser um espaço associado à marginalidade, à mendicância, a práticas prostitutivas. Então esses espaços, os cinemas, eles começaram a investir em um comércio que se mostrou naquele momento bastante lucrativo, isso na década de 80, 90, e começaram a investir nesses espaços. Esses donos, né, viram que havia um mercado, né, promissor nesse sentido, investiram e passaram a ter cinemas, saunas, enfim, espaços que hoje marcam ali um perímetro do centro próximo à Praça do Carmo, muito movimentado. Então, voltando ao cinema, situei como é esse espaço e o que é que eu encontrei lá. A primeira dificuldade que eu tive quando eu cheguei ao cinema foi que eu vi que uma etnografia convencional não ia dar conta de analisar as práticas que eu estava observando ali no cinema. Na medida em que eu via que havia uma precarização verbal muito grande, na medida em que as pessoas, elas não conversavam verbalmente, a interação que elas tinham era por meio de outros sentidos, outros códigos corporais e gestuais, como, por exemplo, um olhar, enfim, pela visão, mas também por outros sentidos, né? Por exemplo, coçar o saco era algo que era muito elucidativo no sentido de dizer que você estava disponível para uma determinada interação.
Uau.
Ou ficar parado no espaço do cinema durante muito tempo observando o movimento do cinema. Então aquilo ali dizia que você estava disponível para as interações. Como também ficar transitando direto, andando direto no cinema, porque o cinema tem um formato de encruzilhada, né? Há uma encruzilhada não só sensorial, mas uma encruzilhada espacial, porque ele foi pensado, a arquitetura do cinema, para fazer com que as pessoas constantemente fiquem se movimentando, não fiquem fixadas em um espaço específico. Então, tudo isso, como o próprio título é muito sugestivo, porque é cartografando em zona da dissertação, cartografando em zonas de encruzilhada, por uma etnografia sinestésica do cinemão. Então, eu queria defender essa etnografia sinestésica. Eu já vinha pesquisando etnografias com surdos, com mudos, né? Enfim, outros tipos de etnografias que eram realizadas através do uso de outros sentidos sensórios, para que nós não privilegiássemos a visão que a gente sabe que é uma construção histórica, no sentido de daqueles binarismos que nós estabelecemos desde a filosofia pré-socrática, de corpo e alma, de pensamento, enfim. Tudo isso também, a visão seria a encarnação do pensamento, da ideia, da inteligência, que negaria toda essa potência do corpo, do desejo. Então, a interação basicamente era uma interação corporal, né? A interação se dava através desses mecanismos sensórios. Então, eu tive que, inicialmente, a minha primeira experiência no cinema foi muito complicada, porque eu tinha que fazer aquela assertiva malinovskiana de estranhar o estranho e familiarizar, né? Porque complicado. Eu chegava no espaço onde eu fui bombardeado de sensações e intensidades que eu não considerava naturais ou que não estava acostumado com elas, né? A primeira experiência que eu tive foi um vômito quando eu saí do cinema, porque aquele espaço era extremamente carregado no que diz respeito, o cheiro era muito forte, era um cheiro que misturava suor, cerveja, enfim, então assim, o meu corpo foi todo interpelado pelo espaço, então eu não tinha como produzir uma etnografia que não desse conta dessa dimensão do corpo. Então, o corpo foi uma dimensão privilegiada, principal, porque eu fui interpelado por esses sentidos. Por exemplo, no Dark Room. O Dark Room é um quarto escuro do cinema, onde as interações, elas são basicamente táteis. Como eu poderia pensar uma etnografia que desse conta, no sentido convencional, se eu não conseguia enxergar os sujeitos, as práticas? Eu só conseguia ser tocado, ver as pessoas tocando umas às outras e interagindo umas com as outras por meio do toque. Os marcadores da diferença, como raça, performance de gênero, sexualidade, tudo isso que era muito forte nos outros espaços do cinema, porque você estava ali de corpo nos outros espaços, né? Era possível os indivíduos fazerem uma leitura se era negro, se era branco, se era alto, se era baixo, enfim. No Dark Room,
não tem como fazer.
Não teria como fazer. Tudo era tátil. Então, você entrava, eu até digo que no Dark Room funcionava o critério da fita métrica, né? Que é uma categoria que um pesquisador, Richard Miskolce, utiliza, porque era tudo pelo tamanho, se o peito era forte, se o p*** era grande, porque basicamente eles se utilizavam dessas estratégias. Eu até, metodologicamente, eu pensei o Dark Room a partir de dois espaços. Dividi, metodologicamente, para pensar melhor. As zonas de penumbra e as zonas de breu. As zonas de penumbra eram aquelas que eu conseguia ver a silhueta das pessoas. Eu ficava parado, observando, e eu conseguia ver mais ou menos quem eram as pessoas que estavam interagindo. E assim eu poder pensar essa questão dos marcadores. Mas nas zonas de breu, os marcadores se dissolviam, né? Porque eu não tinha como distinguir esses marcadores na medida em que eu não enxergava. Então, eu tinha que ficar lá e observar, participar de alguma forma. Não fiz, não participei das interações, no sentido de que eu só me senti autorizado a falar dessa experiência sem ter efetivamente vivido como os meus interlocutores, porque eu vivi essa experiência no campo dos afetos, das sensações. Eu senti medo, eu senti tensão, eu senti nojo, eu senti tesão. Então, por eu ter sentido as mesmas sensações que eles me relataram nas entrevistas, eu me senti autorizado a falar dessa experiência sem ter necessariamente praticado a pegação como eles praticavam.
Bom, já deu pra gente perceber que o livro Cinemão, um lugar de encruzilhada, é polêmico. E claro, ele trata, portanto, aí de toda uma fundamentação epistemológica, é um estudo acadêmico, fez parte, né, fruto de uma dissertação de mestrado. E tem uma curiosidade, porque no livro o Mauro Felipe ele deixa muito claro o Cinemão como um espaço erótico e pornográfico. Você fez questão de frisar os dois. E aí eu entendi que era muito importante, portanto, manter isso. É um cinema, é um espaço erótico e pornográfico. Explica pra gente qual a diferença desses dois lugares, que pra mim são tão parecidos.
Sim. É porque, assim, existem zonas do cinema que são zonas mais... O cinema em si é um cinema erótico pornográfico, né? Eu coloco na pesquisa como cinema erótico pornográfico, porque tanto o jogo dos olhares, que de alguma forma performatiza ou aciona determinados erotismos no cinema, erotismos mais difusos, mais explícitos, como jogos de olhares, como performances específicas. Então, tudo isso mobiliza o que eu chamo de erotismo. Por isso que eu disse que o cinema era um cinema erótico. E pornográfico, porque no cinema foi algo muito interessante, porque eu fiz entrevistas, eu fiz tanto observações dentro do cinema, entrevistas com as pessoas que frequentavam o cinema, que foi uma negociação extremamente tensa, né? Não só com os funcionários, com os donos. Já eu tento desenvolver melhor isso, mas também fiz entrevistas com as pessoas que moravam no entorno do cinema ou que passavam eventualmente e sabiam que ali tinha alguma coisa que elas não sabiam muito bem o que era, mas que elas sabiam que estava relacionado com alguma coisa ou de prostituição ou alguma coisa de sexualidade, mas elas não sabiam muito bem o que que acontecia. E eu me surpreendi positivamente, porque eu, com os meus a priori, né? Eu pensava que eu ia escutar daquelas poucas pessoas que moram ali naquele entorno, porque basicamente é uma zona comercial, que as pessoas iam dizer, iam ter um olhar muito moralizante em torno do espaço e das práticas. Mas o que eu escutei foi de senhorinhas, assim, bem católicas, enfim. Isso foi a leitura inicialmente que eu fiz dessas pessoas. Que, na verdade, elas eram muito satisfeitas com a presença desse, com a chegada desses espaços no centro, porque o centro tinha, segundo elas, elas poderiam agora sentar nas suas calçadas, voltar a sentar nas calçadas, os cinemas tinham trazido movimento,
e garantiram,
né, garantiu a segurança dessas pessoas, e elas sempre diziam assim, a gente não tem nada a ver com a vida deles, as pessoas usam os espaços como elas querem, e eu me percebi como pesquisador, tão cheio de preconceitos, que esses preconceitos a gente percebe, como a gente tem visto nessa onda da desconstrução, que a desconstrução é um processo, de fato. Não existe uma pessoa desconstruída, a gente sempre a desconstrução é um devir, então a gente sempre se percebe ainda carregado de hábitos internalizados que fazem com que a gente se veja em muitas situações sendo bastante preconceituoso. E mesmo pesquisando isso desde a graduação, gênero e sexualidade, essas questões, eu me percebi naquele momento, poxa, foi assim
um tapa na cara.
Eu disse, poxa, há tanto tempo pesquisando isso e agora eu me vi sendo tão preconceituoso, né? E eu sendo tão moralista, né? E pensando que essas pessoas iam dizer uma coisa e acabaram me dizendo outra.
Legal.
Então isso foi muito fantástico.
Bom, já adiantando, né? Já que o Mauro Felipe falou desse contato com essas falas, o que mais te surpreendeu no contato com os frequentadores e também nas entrevistas com os funcionários do Cinemão?
Certo. A moeda do Cinemão é a moeda de troca. Eu costumo ver o Cinemão como um espaço. Ali é um mercado, né? Assim, a gente não pode deixar, porque a gente tá estudando o campo da subjetividade, a gente desprezar que existe dinheiro sendo movimentado e que é um mercado altamente rentável. os proprietários, os sócios, eles têm cinemas em outros espaços, em outros estados do Brasil.
Nossa.
Muitos, sim, muitos têm cinemas. Vários, por exemplo, tem pessoas que têm mais de um cinema aqui em Fortaleza, tem Recife, tem Natal, tem, enfim, vários outros estados.
Gente, é um comércio.
É um comércio.
Forte.
Forte, exato. Forte funciona 24 horas, muitos deles, quase
todos. 24
horas. 24 horas. Inclusive, Natal, Ano Novo, tem pessoas que vão ao cinema, enfim, a público para isso, 24 horas. É um espaço onde os investimentos, eles são muito, muito precários, porque o investimento de iluminação é pouco, já que o espaço
é... Já que não tem luz.
Já que não tem luz. Com água também muito pouco, com funcionários poucos, porque você tem um recepcionista e uma pessoa para limpar, basicamente, quando tem, porque tem cinemas que nem não tem, porque mobiliza muitas vezes o desejo de determinadas pessoas que o espaço seja bem underground, que não seja, enfim, que não tenha...
Sério?
Limpeza. Sim. Nessa, eu fiz uma cartografia erótica, que foi o término da minha dissertação, foi fazer, iniciei no cinema e comecei a perceber que havia o que eu chamo de cidade invisível, né, partindo muito do Ítalo Calvino, de pensar que há uma cidade invisível, mas que ela não é porque ela é invisível para o mapa oficial da cidade de Fortaleza, mas ela é uma cidade concreta, que ela existe a partir das práticas dessas pessoas. E é uma cidade extremamente organizada no que diz respeito, por exemplo, essas pessoas. Eu comecei a perceber que existia, que a pegação que tinha no cinemão, que eu trabalhei essa categoria pegação como uma categoria nativa do cinema, ela se espraiava dos espaços comerciais para espaços não comerciais. Não incluía só cinemas em saunas, mas incluía também banheiros públicos, banheiros de faculdade, banheiros de terminais, banheiros de supermercados. E é uma prática extremamente organizada. As pessoas, elas têm grupos em Facebook, grupos em WhatsApp, elas dão dicas de como praticar a pegação. As pessoas que participam da pegação, é um público extremamente heterogêneo. Aí, Lilian, eu acho importante falar da pegação como uma prática institucionalizada por esses atores sociais, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, mas isso não é importante para pensar política, para pensar economia, para pensar crise, a crise do Brasil, por exemplo. Eu acho que falar de sexualidade é extremamente importante, de gênero é extremamente importante, porque por trás de todas essas práticas que a gente considera pequenas, infinitesimais, está aí a figura, aí uma moeda sendo capitalizada da figura de uma masculinidade dominante, que inclusive se reproduz nessas práticas, né? E que a gente sabe que esse modelo de masculinidade dominante institui vários modelos de comportamento e, enfim, e que isso, mexer com essa estrutura que a gente fala, que uma coisa está atrelada à outra, de uma família nuclear, burguesa, que foi historicamente construída, da figura desse macho, desse homem, dessa masculinidade tão frágil, que falar, por exemplo, sobre gênero desestabiliza essa masculinidade que é tão frágil, né? Então a gente sabe que mexer com isso é mexer com privilégios.
Mexer numa relação de poder.
É mexer numa relação de poder, é mexer com hierarquias. Então, por isso que é perigoso e por isso que eu acho que gênero e sexualidade são questões, ainda que embora a gente tenha aí muita produção, estamos falando mais, mas ainda é um tabu. E dentro da academia, ainda são pesquisas que são menos financiadas, são pesquisas que são rechaçadas, sobretudo por parte de determinados departamentos e de determinadas pessoas que sempre estão buscando aquilo que o Foucault falava das verdades, as verdades que estão escondidas atrás das motivações do pesquisador de gênero e sexualidade, como se a sexualidade e o gênero não fizessem parte da vida social. E negar essas práticas é negar o próprio movimento da vida social. Então, se isso acontece, existem pessoas nessa prática que eu chamo de pegação que investem um tempo significativo diário dos seus dias para estar em banheiros, como por exemplo do Iguatemi. Eu até cartografo esses banheiros. Banheiro do Extra, do Iguatemi, que é um banheiro que a prática da pegação é institucionalizada. É,
gente,
até polêmico falar disso, né?
Eu tô me sentindo assim tão inocente nessa história.
No sentido assim, as pessoas sabem que horas você vai entrar no banheiro. Existe, por exemplo, os horários específicos, né? Por exemplo, na semana, as pessoas que saem do trabalho, homens comprometidos, porque o público é muito heterogêneo. Então, não dá pra você dizer que a pegação é praticada por homens gays, de forma alguma. É você limitar essa prática. A pegação não tá necessariamente associada a um determinado público específico. A pegação abarca muita gente. Sobretudo porque a ali se negocia um tipo de masculinidade dominante que é internalizada e que é reproduzida nessas práticas, e que ali é um capital, é uma moeda. Então, quanto mais masculino você for, quanto mais pai de família você parecer, hétero você parecer, comprometido, enfim, tudo isso cria certos tipos de capitais, né, que são negociados nessas práticas. Então, quando eu digo que é institucionalizada, é porque basta as pessoas entrarem nos sites e verem que existe uma organização, os códigos que você deve adotar para não chamar a atenção dos seguranças, os horários que você deve ir para que ninguém pegue você no flagra.
Gente.
Né? Então, assim, é muito complexo. E uma coisa que eu acho importante também dizer é que nós reduzimos os espaços, foi o que eu coloquei na pesquisa, nós reduzimos, primeiro que achamos que essas práticas são feitas por gays, ou então acabamos marcando, não, são pessoas, às vezes, enfim,
pobres,
ou pobres, ou pretas, ou gays.
Que não tem lugar pra fazer e procurar.
Cansei de ir para o cinema e ver pessoas saindo do IJF, deixando seus jalecos no carro e descendo para ir para o cinema, né? Possivelmente alguns profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, né? Enfim, policiais fardados. Então, assim, o desejo é uma dimensão, gente, que não dá conta. A gente quer colocar essas coisas dentro de caixas e a gente quer dizer que isso não tem nada a ver com política, né? Mas tem, porque a gente sabe que falar dessas questões é um tabu, porque existe aí por trás alguém que se beneficia do silenciamento dessas questões.
É, exatamente.
Existe um tipo de família, de homem, de normatividade, que pretende com que essas questões permaneçam silenciadas, para que a gente não mexa numa ordem que garante privilégios a determinadas pessoas.
E que rende muito dinheiro.
Então, por isso que as negociações foram tensas dentro do cinema, porque eu não podia falar com muitas pessoas, porque eu sabia que muitas pessoas ali eram casadas, estavam com as suas alianças, ou eram comprometidos não só com mulheres ou com homens. Então, era toda uma negociação. Como o meu compromisso ali, como pesquisador, não era com a verdade do sexo das pessoas, mas era com...
E nem do julgamento das práticas.
E nem do julgamento moral das práticas. O meu compromisso ali era compreender esse fragmento da vida social a partir dos sentidos e significados que as pessoas atribuíam às práticas delas, né? Como pesquisador, a gente tem que suspender a crítica do julgamento e tentar entender que se existem práticas sociais dessa natureza, é porque se existem pessoas e um comércio muito sofisticado que é alimentado, que retroalimenta essas práticas ou que é alimentado por essas práticas, é porque, como investigador da vida social, eu não poderia deixar isso passar despercebido, né? Porque se existe, eu acho que há uma demanda de compreensão, né? Então, é preciso que a gente entenda e não silencie esses espaços, essas práticas, porque eles fazem parte da nossa cidade. Embora seja uma cidade invisível, mas ela é concreta pra muita gente.
E daí, você falar no livro, né, que essas relações desenvolvidas no cinemão constroem uma outra cidade, uma
Sim.
cidade que muitas das vezes é invisível, pra gente. Muito interessante. Eu converso com o doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, pesquisador Mário Felipe, autor do livro Cinemão, um lugar de encruzilhada, publicado pelas Novas Edições Acadêmicas, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você sabia que a escolaridade feminina reduz a mortalidade infantil?
Você sabia que a educação reduz as diferenças sociais?
E que se todo trabalhador brasileiro tivesse 5 anos de estudo, a pobreza diminuiria 6%.
E como a educação melhora a vida do país inteiro?
Então não deixe que nada atrapalhe a educação das crianças.
Nem mesmo a falta de material escolar.
O futuro agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A editora gráfica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará completa 23 anos de fundação. Vinculada ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, a editora somente no primeiro semestre deste ano confeccionou e produziu 40 títulos. A equipe atua na produção de livros técnicos, livros de leis, manuais institucionais ou autorais. Os profissionais desenvolvem ainda soluções de design gráfico e comunicação visual para as diferentes peças gráficas da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a comunicação visual dos seminários de segurança pública e sobre a Caatinga, promovidos pela Assembleia Legislativa este ano. Dos 40 títulos lançados somente no primeiro semestre de 2018, destacam-se o Manual de Propaganda Eleitoral e o Calendário Eleitoral 2018, publicação organizada pelo Parlamento Cearense, com orientações sobre as eleições de logo mais, em outubro. A equipe conta com um transcritor e revisor em Braille, dois designers, um diagramador, dois revisores e 5 operadores gráficos. No primeiro semestre de 2018, foram publicados 14 livros autorais, 16 livros técnicos e 10 publicações diversas, entre apostilas, relatórios e cartilhas. O Inesp é presidido atualmente por Thiago Campelo. O órgão e a gráfica funcionam no primeiro andar do edifício Senador César Carles de Oliveira, anexo 1 da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Por meio de uma etnografia sinestésica, o doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Mário Felipe, analisa as interações entre homens em um cine erótico localizado no centro da cidade de Fortaleza. A partir dos movimentos de deriva desses homens na cidade, da ressignificação dos espaços sociais e das políticas de gestão do corpo e do desejo, mediados ou não pelo dinheiro, o pesquisador pôde descobrir no cinemão uma outra cidade, feita a partir dos movimentos, usos e apropriações que os agentes fazem dela. A obra polêmica é tema do programa desta noite e você confere agora mais detalhes da publicação. A etnografia sinestésica é a grande diferença e a grande novidade desse seu trabalho. Isso quem fala não é a Lilian, isso quem foi falado foi na banca de defesa da dissertação de mestrado. Fala pra gente quem são os orientadores, a banca, que eu acho que é importante falar.
Sim, sim. Esse trabalho, ele foi orientado pelo professor Christian Paiva, que acompanha o núcleo de sexualidade, o NUS, né, do qual eu sou vinculado, Núcleo de Gênero e Sexualidade e Subjetividade do Departamento de Sociologia
da Universidade Federal do Ceará.
Participaram dessa defesa o Roberto Marques, que é um pesquisador já também importante no campo de gênero e sexualidade, a Maria Elvira Dias Benites, que participou também via Skype lá do Museu Nacional, do Departamento de Antropologia, e o professor Francisco de Oliveira Júnior, lá da Universidade do Piauí, que estava como professor, estava fazendo um estágio pós-doutoral na época aqui, não sei se ele ainda está, aqui na UFC, e ele foi convidado porque também já pesquisa cinema há algum tempo lá no Piauí. Eles colocaram, né, que essa questão da etnografia sinestésica tinha sido o grande trunfo do trabalho, né, porque eu venho dialogando com um pesquisador, que é o Tiago Oliveira, lá da USP, do Departamento de Sociologia, que é um pesquisador fantástico, e que me trouxe, assim, também fez uma cartografia. Ele que, na verdade, me acionou muitas das questões que, pra mim, também eram invisíveis. Essa cidade, ela também não era visível pra mim porque eu não era um nativo, né? Eu não praticava a pegação como os meus interlocutores. Eu fui como pesquisador e, obviamente, fui afetado, porque não existe pesquisador neutro no seu campo. Neutralidade é uma ficção. A gente é afetado pelos nossos objetos. Nós somos transformados pelos objetos que a gente pretende codificar, né? Então, a gente é afetado por essa relação. Se a gente não é afetado, a gente está sendo pesquisador positivista, enfim, fazendo um tipo de pesquisa que a gente sabe que não chega até as pessoas.
Já caducou,
né? Então, o Tiago Oliveira, e carinhosamente eu o chamo de Tito, ele foi, assim, fundamental nesse meu processo. O percurso dele foi na UFPB, na Paraíba, João Pessoa, e ele já vinha fazendo um trabalho, fez a dissertação dele de mestrado, cartografando também as regiões de pegação de João Pessoa. Foi um trabalho super elogiado também. E a gente trocava muitas ideias, porque a minha grande angústia no começo dessa pesquisa foi exatamente tentar entender, eu comecei a entender essa... Entendia teoricamente que os nossos sentidos, eles são socialmente construídos. O que a gente considera bom, um cheiro ruim, né, um barulho, ou, enfim, tudo isso é socialmente construído. Allan Corbin fala naquele livro Saberes e Odores, né, que os nossos sentidos, eles são construídos. Só que na prática, para lidar com isso, era muito complicado, porque eu também tinha os meus preconceitos. Você vai a campo com as suas demandas, né? E eu tive que relativizar isso. Eu comecei a ficar... A primeira vez que eu entrei no cinema, eu fiquei lá menos de 10 minutos. Eu saí, eu me senti muito mal. E eu, não vou conseguir fazer essa pesquisa. Foi um dos grandes desafios eu tentar entender que dimensão era aquela da vida social. O que motivava as pessoas a entrarem naquele cinema? E eu tentava... Meu orientador perguntava, Mário, mas qual é o público do cinema? A gente não consegue visualizar quem é que frequenta esse espaço. Porque era muito complicado, porque era um público tão heterogêneo, de idade, de performance, que o que eu via de em comum eram que todos esses frequentadores, eles performavam esse perfil de homem masculino, discreto. Então, isso era um capital importante nas interações.
Porque... Havia mulheres, uma
Pronto,
curiosidade.
Eu coloquei na pesquisa. Nesses 2 anos, né, de pesquisa no cinema, eu encontrei, eu acho que 2 vezes. Casal, na verdade, porque nas entrevistas o que eu fiz com o zelador de lá, ele disse pra mim que à noite, na madrugada, iam bastantes casais pra lá, né? Frequentavam muitos casais. E que no horário comercial não era muito comum a presença de mulheres. Porque, na verdade, o que que acontece? Se a masculinidade, essa masculinidade dominante, é um capital dentro do espaço, é capitalizado no espaço pelos sujeitos para que aconteçam as interações, não só a presença da mulher é interditada simbolicamente, como tudo que é associado ao feminino. Então, gay mais afeminado, né? Tudo isso era interditado. Não é que o gay não, afeminado não pudesse entrar, mas ele entrava e muitas vezes não interagia com as outras pessoas, no sentido não ficava, não se relacionava afetivamente, sexualmente, porque
ele não era o objeto de procura.
Exatamente.
O desejo,
então, o objeto,
né,
do desejo era exatamente esse perfil. Então eu já vi mulheres, essa mulher que eu vi entrando com o casal, geralmente eles, o casal, que eles me diziam, né, que as mulheres, elas iam pra fazerem sexo a três, né, ou pra simplesmente serem voyeurs, né, verem o cara queria que ver ela com outra pessoa ou vice-versa. Então, assim, era basicamente isso que eu escutava. Mas eu vi essa mulher nesse dia transitando com, aparentemente, com o companheiro dela, né? E pouco tempo e depois ela saiu. Mas há essa questão com o feminino, né? Todas as performances femininas são performances abjetas, né? São performances que não têm um espaço privilegiado nem no campo da pegação, no geral, e nem, sobretudo, nesses espaços mais comerciais. Isso não quer dizer que essas figuras, elas não fissurem essas regras, elas não estejam ali para se afirmarem também como sujeitos de desejo. Elas estão lá, porque elas são sujeitos de desejo, elas, de alguma forma... Enfim, elas participam dessas interações no sentido, assim, de estarem lá, de se presentificarem, estou aqui. Então, mesmo que elas não participem das interações, nem que seja para incomodar ou para perturbar o silêncio, porque uma coisa fantástica que eu achava era que a precariedade verbal, eu até coloco isso, ela, ou seja, as pessoas não se comunicavam verbalmente lá, exatamente porque se comunicar verbalmente era assumir uma posição identitária, era dizer assim, se a voz, você ia saber por meio da voz da pessoa, se a pessoa era discreta, afeminada, se era gay, se não era, porque você ia ver pelo timbre da voz, pela tonalidade, se era grossa, se era fina.
Nossa.
A voz. Então, se sustentava muitas vezes uma performance por meio da gestualidade, por meio do uso de barba, do peito à mostra. Então, tudo isso eram signos que remetiam a esse macho natural, que a gente acha que é natural, mas que é construído através de muito esforço para que ele se mantenha. É muita reiteração, né? A Butler coloca isso como a performance. Performatividade, né? A performatividade desse gênero que a gente tá vendo aí, que tá a todo momento sendo reiterado e sendo citado para que ele se naturalize e as pessoas achem que é natural, mas que a gente sabe que não é. Então, quando a performance negava, a performance ficava tentando se sustentar, se autossustentar, para que essa figura desse macho natural, ela viesse à tona. Por isso que falar poderia ser um elemento perturbador no campo das interações, porque falar era demarcar um lugar, era gerar uma certa pessoalidade nas interações. Então, como o lugar era muito impessoal, aquela coisa, vou aqui, vou embora, não quero mais nada. Então, falar já traz uma ideia de aproximação, de familiaridade. Então, tudo isso era... Existe uma economia do desejo que faz com que todas as práticas sejam muito bem pensadas por essas pessoas.
Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode até parecer, assim, boba, mas eu vou lançar essa pergunta.
Faça.
É caro o ingresso, a ticket?
Assim, eu ia falar baratíssimo, mas eu tô falando do meu lugar de fala, né, assim. Mas o ingresso, ele é barato no que diz respeito a outros entretenimentos no campo, né, ou seja, uma boate, porque já é da outra ordem. Mas, assim, se você pega cinemas, os cinemões, eles basicamente, o ingresso é, assim, em torno de R$6. Atualmente, eu não sei porque depois da minha pesquisa eu não retornei ainda lá, mas eu acho que agora tá, eu não sei se... R$8, R$10, é assim, mais ou menos. Não é mais do que R$10 a entrada. Fica entre R$6 e R$10.
E né? O tempo de permanência dentro do cinemão?
O tempo que você quiser. Se você quiser passar o dia todo, pagar R$6 pra passar o dia todo no cinema, você fica.
A meia, tem que fazer essa pergunta.
É o valor. Lá tem o valor. Tem o valor de meia inteira, se eu não me engano, no Arena.
Sério?
Tem, se eu não me engano, tem. Eu não me recordo se ainda permanecem essas. Lá, inclusive, no Arena tem um espaço de... Tem um barzinho, você entra... Porque as pessoas pensam que elas vão entrar no cinema e elas vão... É preciso relativizar o olhar. Você não vai entrar lá e as pessoas vão estar numa orgia explícita. Não é assim. Todos os espaços de pegação, eles têm regras. Inclusive, regras bem colocadas, né? Que dizem que pessoas não podem fumar, pessoas não podem andar peladas, pessoas... Então, assim, há um código ali sendo gestado no âmbito daquelas interações que organizam aquele espaço, sobretudo porque é um espaço comercial. Então, assim, se é um espaço comercial, tem pessoas que ganham com aquilo ali e que elas têm que prezar pelo espaço, pelo comércio delas. Tanto que o Arena chegou aqui em Fortaleza, eles colocam e fazem uma questão de divulgar isso, que chegou como um diferencial aqui em Fortaleza, porque era um cinema higiênico, seguro, porque havia uma estigmatização desses cinemas que existiam já há algum tempo, desde a década de 80, enfim, se proliferaram, digamos assim. Mas havia uma estigmatização em torno desses lugares, no que diz respeito à questão da segurança, da presença de michês, da presença de garotas de programa ou garotos de programa. Então, o Arena, ele não aceita, por exemplo, michês. Embora existam michês, a gente sabe que existem, mas ele coloca lá como algumas regras. Não aceitamos a presença de garotos de programa, não aceitamos a presença de pessoas, enfim, fumando. Tem uma área externa pra fumar, mas não... Enfim, então tem as hierarquias, tem os códigos que organizam aquelas interações. E a questão do sexo, eu particularmente... Eu nunca vi uma cena, em 2 anos de pesquisa, eu não vi uma cena de sexo explícito no Arena. Então, as pessoas, elas acham que elas vão chegar lá e vão fazer o que elas querem e vão, quero ir, quero transar. Então, não, é um espaço altamente organizado, como a sauna é também. O fato de você andar de toalha numa sauna... Você chegar, já ter que deixar a sua roupa lá e você ter que andar de toalha, isso não quer dizer que a orgia role solta em todos os espaços da sauna. Não, existem espaços pra sexo explícito, como, por exemplo, o Dark Room, que é explícito, mas você não vê, né? Então é um explícito, assim, no pelado, escurinho, né? Pelado no escurinho, porque a gente sabe que há uma dinâmica... Há uma moralidade muito grande, inclusive das pessoas que frequentam cinemas. E quando eu entrevistei algumas pessoas, eu via muitas pessoas se justificando assim. Não, mas eu tô aqui, mas assim...
É a primeira vez.
E eu tô aqui só porque, na verdade, eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa de família. Como está lá...
Fosse uma coisa ruim.
Uma prerrogativa. Não, eu sou ruim. Não
é. Aspecto moralizante.
Moralizante, né? Então, a gente sabe que essas pessoas, elas ficavam se justificando porque isso é internalizado, né? Como, não, quem frequenta o cinema até entre os próprios gays, há uma... hierarquização, são totalmente diferentes, Lilian, dos metidos, né? A gente conversou no programa passado.
Que é o livro do Fernandes, o primeiro.
Sim, porque assim, os metidos eram gays higienizados, eram os gays da Varjota.
Uma boate na aldeota.
Né, na aldeota, que não, né, assim, a priori não frequentavam cinemas, né? Porque os cinemas eram os espaços dos gays que queriam mesmo, não era desse modelo gay higienizado, enfim, burguês.
E no
burguês,
centro, né? Porque ainda tem essa história do
tem
centro.
O estigma de ser no centro. Só pra você ter uma ideia, que tem uma coisa que eu acho que é importante colocar. Eu fiz uma etnografia na rua, né? Etnografia do cinema e do entorno, como eu coloquei inicialmente para você. Essa etnografia da rua fez com que eu percebesse as técnicas, as estratégias, como Michel de Certeau fala, para que essas pessoas entrassem, para elas entrarem no cinema. Que eu achei fantástico, assim, no sentido, assim, dos investimentos, não só de tempo, de performance. Por exemplo, pessoas que andavam com o carro várias vezes para observar quem estava observando elas, para saber se elas poderiam entrar ou não, saber se tinha alguém conhecido por perto e olhava, enfim. Então, tudo isso exige uma economia psíquica gigantesca, né? Porque eu, como pesquisador, saía cansado em observar aquelas práticas. Por exemplo, eu estava numa calçada e uma pessoa passava em frente, eu estava em frente ao cinema ou na Praça do Carmo, naquele entorno. Uma pessoa olhava para mim, ou então coçava o saco, ou então sinalizava de alguma forma. Os caçadores se conhecem. Então, caramba, assim, eles todos, você, e os códigos, eles são muito similares. Os códigos que eu via no centro da cidade, das pessoas que frequentavam o cinema, eram os mesmos códigos que eu via, por exemplo, nos banheirões, né? Nas práticas dos banheirões. Então, é tudo muito organizado, porque são pessoas que frequentam os mesmos lugares, né? Que tentam se organizar, porque o desejo é esse agenciamento. Se a gente pensar como Deleuze e Guattari, é esse negócio que tá ali a todo momento chamando você pra alguma coisa. Não é você patologizar o desejo, né? É você pensar que o desejo, ele é uma potência, e que é complicado a gente tentar encaixar essas práticas num discurso moralizante, porque não dá conta. É a gente pensar que, só a gente fazer uma autoanálise e ver que no âmbito do desejo, de perto, ninguém é normal. É, porque isso, esses discursos normalizadores, eles têm interesses políticos e relações de poder que estão por trás dele. Então, acho que é por isso que falar de desejo é tão ameaçador, porque fere, digamos assim, essa ordem estabelecida à custa de muita coisa, né?
Com certeza, e desses privilégios.
Sim,
aí,
desses privilégios.
Gente, eu tô encerrando a entrevista, tenho certeza que você, assim como eu, tá super curioso, quer fazer muito mais perguntas. Bom, mas aí, claro, eu vou deixar você o deleite do livro, que é essa pesquisa incrível. O título do livro é Cinemão, um lugar de encruzilhada. A obra tá disponível em formato e-book pelas Novas Edições Acadêmicas. Quem quer adquirir o livro, como é que faz? Qual que é o caminho?
Pronto.
Felipe.
Assim, é no site da editora, né, está disponível. E assim, recentemente ele foi aprovado para publicação pelas editoras da UFC.
Oba!
Né, pelas edições UFC, então ele vai ser publicado pelas edições UFC. Eu só tenho que fazer uma adequação de algumas coisas, porque a dissertação está um pouco extensa, então eu vou ter que reduzir algumas coisas, mas eu já recebi a carta de aceite para publicar pelas edições. Então eu acho que vai ser algo interessante, não só para as pessoas, porque com certeza eu vou mudar um pouco, não vou deixar tão uma linguagem tão acadêmica, para que outras pessoas tenham acesso a esses outros mapas da cidade, que eles são silenciados, mas que eles existem efetivamente. Então, assim, pelo site da editora, e provavelmente, como vai ser lançado pelas edições da UFC, eu não sei o prazo, né, quando que vai sair, mas não sei se ainda esse ano ou no próximo ano, mas por enquanto pelo site da editora Novas Edições Acadêmicas.
E aí, quando sair pelas edições do UFC, a gente vai fazer aquela divulgação.
Sim,
aqui na Autores e Ideias. Avisa pra gente, por favor.
Com certeza.
Bom, eu conversei com o Mário Felipe, ele que é autor do livro Cinemão, um lugar de encruzilhada, obra que tá disponível em formato e-book pelas Novas Edições Acadêmicas. E o livro é fruto da sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Felipe, eu adorei ter recebido você.
Igualmente,
aqui.
Lilia.
Há muito tempo que eu estava curiosa para saber sobre essa dissertação de mestrado. Felipe, agora que já está no doutorado em Sociologia da UFC, quem acompanha o Felipe nas redes sociais sabe dos trabalhos que ele desenvolve dentro da academia. Ele está sempre em evento, congresso. Uhum. É uma pessoa muito atuante dentro da universidade e, claro, produz esse material tão rico para a gente entender mais sobre o comportamento humano, sobre sexualidade, sobre as questões de gênero. E aí, desafiar você e a sua leitura de mundo, e principalmente desconstruir.
Sim.
Esses nossos preconceitos ainda tão pungentes nas nossas relações sociais.
Sim.
Felipe, eu quero muito agradecer em nome de toda a emissora, deixar
vocês,
registrado
o
nosso muito obrigado.
Obrigado você. Agradeço a todos, todas e todes.
E depois deste nosso bate-papo com o autor Mário Felipe, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
A Fundação Nacional de Artes disponibiliza gratuitamente a coleção de livros Plínio Marcos, obras teatrais. A coletânea inédita de peças reúne em 6 volumes 29 textos concluídos pelo autor, sendo 10 deles publicados pela primeira vez. Considerado um autor maldito, o escritor e dramaturgo Plínio Marcos foi um dos primeiros a retratar a vida dos submundos de São Paulo. Temas como homossexualidade, marginalidade, prostituição e violência são só uma mostra da realidade vista de gente por Plínio Marcos no teatro. Plínio nasceu em São Paulo a 29 de setembro de 1935. Tentou ser jogador de futebol e trabalhou como palhaço de circo por 5 anos. Escreveu aos 22 anos sua primeira peça, Barrela, a qual chegou às mãos de Patrícia Galvão, a Pagu, que ficou entusiasmada ao lê-la. A partir daí, com a ajuda de Pagu, Plínio integrou o elenco de companhias amadoras de teatro. No início da década de 60, participou da criação do Centro Popular de Cultura e também participou da novela Beto Rockefeller, da extinta TV Tupi. Nesse mesmo período, Plínio era visto pelos militares como inimigo do sistema. Após o ano de 1968, o teatro de Plínio Marcos era sistematicamente censurado. Até mesmo Dois Perdidos numa Noite Suja e Navalha na Carne, que haviam sido apresentados em diversas regiões do país, foram interditadas em todo o território nacional. Na década de 70, Plínio Marcos foi 2 vezes preso pelos militares e detido para interrogatórios em várias ocasiões. Na década de 80, quando o regime militar terminou e suas peças foram liberadas, Plínio novamente surpreendeu e escreveu 2 peças espiritualistas. Em 1985, ganhou os prêmios Mulher e Mambembe pela peça Madame Blavitsky. Entre suas melhores obras estão Barrela, de 1958, Dois Perdidos numa Noite Suja, de 1966, Navalha na Carne, de 67, Quando as Máquinas Param, de 72, Madame Blavatsky, de 1985. No dia 19 de novembro de 1999, Plínio Marcos morre em São Paulo.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.